Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 15 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 31 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco Magnificat, o Cântico da Esperança, no Ângelus desta segunda-feira, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, que no Brasil celebraremos no próximo domingo, o Papa explicou o significado do Magnificat. O canto da Mãe de Jesus, que nos foi transmitido pelo Evangelho de Lucas. Hoje, a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. Visitar o Santuário Mariano é o convite do Papa no dia de hoje. O Ângelus de ontem. A fé verdadeira é um fogo aceso para nos manter despertos e laboriosos. E o Papa, após a oração do Ângelus de ontem, recordou que há 20 anos em Cracóvia, São João Paulo II pronunciou o ato de entrega do mundo à Divina Misericórdia. Hoje recordamos mais uma vez a solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria. E o Papa hoje rezou o Ângelus. A Virgem Maria profetiza. Profetiza que a ter o primeiro lugar não é o poder, o sucesso e o dinheiro, mas o serviço, a humildade e o amor. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus desta segunda-feira, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, e que no Brasil celebraremos no próximo domingo. O Evangelho, disse Francisco, nos propõe o diálogo entre Maria e sua prima Isabel. Quando Maria entra em casa e saúda Isabel, diz-lhe, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Estas palavras cheias de fé, alegria e encanto passaram a fazer parte da Ave Maria.
Ogni volta che recitiamo questa preghiera tanto bella e familiare, facciamo come Elisabetta.
Cada vez que recitamos esta oração tão bonita e familiar, disse o Papa, fazemos como Isabel. Saudamos Maria e a bendizemos, porque ela nos traz Jesus. Maria acolhe a bênção de Isabel e responde com o cântico, um presente para nós, para toda a história. O Magnificat é um canto de louvor que poderíamos definir como o cântico da esperança. É um hino de louvor e exultação pelas grandes coisas que o Senhor realizou nela. Mas Maria vai mais longe.
Contempla l'opera di Dio in tutta la storia del suo popolo. Dice ad esempio che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni.
Contempla a obra de Deus em toda a história do seu povo. Diz, por exemplo, que o Senhor derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Mas quero nos dizer algo de mais importante, destaca ainda Francisco.
Lei, piccola e humile, è stata innalzata, e lo festeggiamo oggi, portata alla gloria del cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuote.
Ela, pequena e humilde, foi elevada, e festejamos hoje, levada à glória do céu, enquanto os poderosos do mundo estão destinados a permanecer de mãos vazias. Nossa Senhora, em outras palavras, anuncia uma mudança radical, uma inversão de valores. Enquanto fala com Isabel, tendo Jesus no ventre, antecipa o que seu filho dirá, quando proclamará, bem-aventurados os pobres e humildes, e advertirá os ricos, e os que confiam na sua própria autossuficiência. A Virgem, portanto, profetiza que a ter o primeiro lugar não é o poder, o sucesso e o dinheiro, mas o serviço, a humildade e o amor.
E guardando a lei nella gloria capiamo che il vero potere è il servizio, non dimentichiamo questo.
Olhando para ela na glória, compreendemos que o verdadeiro poder é o serviço, e que reinar significa amar, e que este é o caminho para o céu. Francisco destaca que a inversão profética anunciada por Maria toca a vida de cada um de nós, se acreditamos que amar é reinar e servir é poder, que a meta do meu viver é o céu, o paraíso, ou me preocupo somente com coisas terrenas, materiais. E ainda, observando os acontecimentos do mundo, deixo-me tomar pelo pessimismo, ou, como a Virgem, sei perceber a obra de Deus que, com mansidão e pequenez, realiza grandes coisas.
Fratelli e sorelle, Maria, hoje, canta la speranza e riaccende in noi la speranza.
Maria, hoje, canta a esperança e reacende em nós a esperança. Nela vemos a meta do caminho. Ela é a primeira criatura que, com tudo de si, de corpo e alma, chega vitoriosa à meta do céu. Maria, continuou o Papa, mostra-nos que o céu está ao alcance da mão, se também nós não cedermos ao pecado, louvarmos a Deus com humildade e servirmos aos outros com generosidade.
Não ceder ao pecado, mas qualcuno pode dizer, mas padre, eu sono debole.
Não ceder ao pecado, mas alguém pode dizer, mas padre, eu sou fraco. Mas o Senhor está sempre perto de você, pois é misericordioso. Não se esqueçam qual é o estilo de Deus: proximidade, compaixão e ternura. Sempre perto de nós, com seu estilo. O Papa Francisco concluiu afirmando que Maria, nossa mãe, toma-nos pela mão, acompanha-nos à glória, convida-nos a regozijar-nos pensando no paraíso. Bendigamos Maria com a nossa oração e peçamos-lhes um olhar profético, capaz de vislumbrar o céu na terra. Ao final do Ângelus, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o Papa Francisco fez o convite a quem tem a possibilidade de visitar um santuário mariano.
Em questo giorno dedicato alla Madonna, esorto quanto anni la possibilità a visitare un santuario mariano.
E nesse dia dedicado a Nossa Senhora, exorto aqueles que têm a oportunidade de visitar um santuário mariano, a venerar Nossa Mãe Celeste. Muitos romanos e peregrinos vão a Santa Maria Maior para rezar diante da Salus Populi Romani. E nesses tempos conturbados, marcados por tantos conflitos, o pedido para invocar a intercessão de Nossa Senhora pela paz no mundo, com uma oração particular pelo povo ucraniano.
Lì si trova anche la statua della Vergine Regina della Pace, posta dal Papa Benedetto XV. Continuiamo a invocare l'intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace.
Há também a estátua da Virgem Rainha da Paz, colocada pelo Papa Bento XV. Continuamos a invocar a intercessão de Nossa Senhora para que Deus dê a paz ao mundo, e rezamos em particular pelo povo ucraniano. A Salus Populi Romani, salvação do povo romano no sentido de protetora, é o título dado no século XIX ao ícone bizantino representando Nossa Senhora e o Menino, localizado na Capela Paulina ou Borghese da Basílica de Santa Maria Maior. Antes e após suas viagens apostólicas, Francisco vai até essa basílica papal rezar diante desse ícone. O grupo escultório de Maria Regina Patis está localizado na ala esquerda da Basílica de Santa Maria Maior, no Rione Monte. A estátua foi encomendada pelo Papa Bento XV para pedir à Virgem que acabasse com a Primeira Guerra Mundial, que ele mesmo chamou de Massacre Inútil, em 1918. O monumento foi criado pelo escultor Guido Galli, na época vice-diretor dos Museus e Galerias Papais, e foi inaugurado em 4 de agosto de 1918, um dia antes da grande festa de Nossa Senhora da Neve. Nesta segunda-feira, a Igreja recorda a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que no Brasil iremos celebrar no próximo domingo. E nesta segunda-feira, o Papa rezará o Ângelus ao meio-dia na Praça São Pedro. E ontem também o Papa rezou a oração mariana do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. A fé verdadeira é um fogo aceso para nos manter despertos e laboriosos, disse Francisco. Nas nossas comunidades, arde o fogo do Espírito, a paixão pela oração e pela caridade, a alegria da fé, ou arrastamo-nos no cansaço e no hábito, questionou o Papa, recordando que a fé não é uma canção de ninar que nos embala para nos fazer adormecer. Antes, pelo contrário, devemos ser inflamados pelo fogo do amor de Deus, com o desejo de lançá-lo no mundo, para que cada um possa descobrir a ternura do Pai e experimentar a alegria de Jesus, que dilata o coração e torna a vida mais bela. Após a oração do Ângelus, o Papa recordou que há 20 anos, em Cracóvia, São João Paulo II pronunciou o ato de entrega do mundo à Divina Misericórdia e pediu ao Senhor uma misericórdia especial para a população ucraniana, vítima de um conflito que começou há quase 6 meses. Jackson Erpen.
O mundo está em grande necessidade de misericórdia. Uma necessidade especial é a da Ucrânia, que está em guerra há quase 6 meses. O Papa Francisco, na véspera da solenidade da Assunção, após a oração do Ângelus, pede ao Senhor misericórdia e piedade pelo martirizado povo ucraniano. E o faz, recordando que há 20 anos, São João Paulo II confiou o mundo à Divina Misericórdia na cidade de Cracóvia.
E um pensiero speciale va ai numerosi pellegrini che oggi si sono radunati nel santuario della Divina Misericordia a Cracovia, dove 20 anni fa San Giovanni Paolo II fece l'atto di affidamento del mondo alla Divina Misericordia.
E um pensamento especial vai aos numerosos peregrinos que hoje se reuniram no Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, onde há 20 anos São João Paulo II fez o ato de entrega do mundo à Divina Misericórdia.
Più che mai vediamo oggi il senso di quel gesto.
Hoje, mais do que nunca, vemos o sentido desse gesto, que queremos renovar na oração e no testemunho de vida.
La misericordia è la via della salvezza per ognuno di noi e per il mondo intero.
A misericórdia é o caminho da salvação para cada um de nós e para o mundo inteiro. E então, o pedido pela população ucraniana.
E chiediamo il Signore misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino.
E peçamos ao Senhor uma misericórdia especial, misericórdia e piedade pelo martirizado povo ucraniano. Um perigo mortal. Assim o Papa definiu a situação em que se encontram as populações da Somália e de algumas áreas de países vizinhos devido à crise humanitária agravada, nos últimos dias, por uma seca sem precedentes. De Francisco, convite ao final do Ângelus para se responder eficazmente a essa emergência.
Desidero attirare l'attenzione sulla grave crisi umanitaria che colpisce la Somalia e alcune zone dei paesi limitrofi.
Gostaria de chamar a atenção para a grave crise humanitária que afeta a Somália e algumas áreas dos países vizinhos. As populações dessa região, que já vivem em condições muito precárias, encontram-se agora em perigo mortal devido à seca. Faço votos que a solidariedade internacional possa responder eficazmente a essa emergência. Em seguida, o Santo Padre sublinhou a importância de não desviar o olhar do drama que essas pessoas vivem.
Por troppo, la guerra distoglie l'attenzione e le risorse, ma questi sono gli obiettivi che esigono il massimo impegno, la lotta alla fame, la salute, l'istruzione.
Infelizmente, a guerra desvia a atenção e os recursos, mas esses são os objetivos que exigem o máximo empenho: combate à fome, à saúde, à educação. De fato, uma seca sem precedentes está atingindo a Somália. As temperaturas recordes desse período agravam um problema que sempre existiu na região do Corno da África e noutras zonas do continente africano, mas que agora se apresenta com uma gravidade nunca antes registrada. O alarme foi dado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, e pelo Conselho Norueguês para os Refugiados. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas desde o início do ano. Nos últimos 40 anos, nunca houve um fenômeno dessa magnitude que também afeta a Etiópia e o Quênia.
A Igreja recorda hoje a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que nós, no Brasil, iremos celebrar no próximo domingo. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu, em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria, por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus. Visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria, isenta de pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí, o mistério da sua dormição, ou Assunção ao Céu. O fato de Maria ter sido elevada ao céu é motivo de júbilo, alegria e esperança para nós. Já e ainda não. Uma criatura de Deus, Maria, já está no céu. E com ela, e como ela, também nós, criaturas de Deus, estaremos um dia. Portanto, o destino de Maria, unida ao corpo transfigurado e glorioso de Jesus, será o mesmo destino de todos os que estão unidos ao Senhor Jesus, na fé e no amor. É interessante notar que a liturgia, através dos textos bíblicos extraídos do livro do Apocalipse e de Lucas, nos leva não tanto a refletir sobre o canto do Magnificat, mas a rezar. O Evangelho sugere ler o mistério de Maria à luz da sua oração, o Magnificat, o amor gratuito que se estende de geração em geração. A predileção pelos simples e pobres encontra em Maria o maior fruto. Poderíamos dizer que é a sua obra-prima, um espelho no qual todo o povo de Deus pode refletir seus próprios lineamentos. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente do que não só a alma, mas também a corporeidade confirmam que tudo era muito bom. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, é precisamente o nosso olhar, voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá o impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnificat. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos nossos irmãos e irmãs que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais fracos e frágeis. encontra-se na República Dominicana até 18 de agosto como representante do Papa para o encerramento do ano jubilar proclamado no centenário da coroação canônica da Virgem de Alta Graça, padroeira do país, o substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra. O representante do Papa celebrou neste domingo a missa em Higüey, na Basílica Catedral de Nossa Senhora de Alta Graça, precedendo a peregrinação da imagem de Nossa Senhora em direção a Santo Domingo. Um caminho que não é uma simples procissão devocional, disse o substituto, mas um compromisso com Deus para levar ao mundo o Jesus recebido na Eucaristia, testemunhando-o diariamente com uma vida coerente com o Evangelho. Um compromisso de todos, acrescentou Dom Penha Parra, cujo fruto será que a nação continuará sendo uma terra consagrada a Maria, onde Jesus reina, como tem sido nos últimos 100 anos. O substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado começou sua homilia transmitindo a saudação do Papa Francisco aos fiéis. Depois, se debruçou sobre o quadro que representa a Virgem de Alta Graça. Maria é representada olhando para a criança com uma atitude orante e contemplativa. E ela guarda tudo em seu coração. Uma atitude de adoração que evoca a Eucaristia. De fato, parece que a criança é colocada sobre um altar, observou o prelado, oferecendo-se como pão vivo para a vida do mundo. Atrás de Maria está José, que parece aproximar-se furtivamente, como se não quisesse interromper o diálogo de amor entre o filho e a mãe. Atrás dele está uma porta aberta, e é precisamente sobre José, vestido com um manto vermelho e sua cabeça coberta, e com uma vela na mão esquerda e a mão direita a proteger a chama, que Dom Penha Parra chama a atenção, nessa atitude de viajante, daquele que deve dizer a Maria que é hora de partir, humildemente carregando uma vela para iluminar aquele que é o portador da luz do mundo. Voltemo-nos também a Maria com essa intenção, disse o substituto, pedindo-lhe que saia conosco na estrada da vida e da história, para nos acompanhar nesse caminho da Igreja Dominicana. São precisamente os movimentos de Maria e José que lembram as duas facetas da Eucaristia, apontou Dom Penha Parra, que de um lado é contemplação e encontro, acolhida e adoração, e do outro é Páscoa, passagem, um chamado a partir e alimento para a viagem. E, de fato, quando ouvimos a palavra de Deus, quando encontramos Jesus nos sacramentos, e especialmente quando o recebemos na comunhão eucarística, continuou o substituto, Cristo vem a nós, Ele vem ao nosso mundo. Estamos vivendo a mesma experiência que contemplamos com admiração na pintura da Virgem de Alta Graça. Mas, ao mesmo tempo, tal encontro, longe de fugir da realidade ou agir como um refúgio para nos proteger do mundo, acrescentou Dom Penha Parra, nos chama a lutar, a defender Jesus, como vemos em José, para levá-lo aonde quer que ele nos peça para ir. E como Tiago e João, explicou o prelado, Jesus pergunta a todos nós se estamos prontos para abraçar sua cruz, como prometemos no batismo, para incendiar esta terra com o fogo de seu amor.
O Papa Francisco voltou a falar por telefone na sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quase 6 meses após o início da guerra na Ucrânia. Uma conversa que se insere no contexto da solidariedade expressa várias vezes pelo Santo Padre a todo o povo ucraniano. A notícia foi dada pelo próprio Zelensky, que em um tweet falou dos horrores que a população ucraniana está sofrendo desde a invasão russa de 24 de fevereiro, expressou gratidão ao Papa por suas orações. Pouco depois, novamente em um tweet, o embaixador ucraniano junto à Santa Sé, Andrei Yurash, relançou a notícia da conversa telefônica, acrescentando que o Estado e a sociedade ucranianos terão prazer em saudar o Santo Padre, fazendo votos de uma visita de Francisco a Kiev. O próprio Zelensky, falando em 22 de março passado em um encontro com o parlamento italiano, havia iniciado o link da videoconferência afirmando ter falado com o Papa. Ele disse palavras muito importantes, revelou. Outro telefonema entre os dois foi em 26 de fevereiro, 2 dias após o ataque russo. Naquela ocasião, Francisco expressou ao presidente sua mais profunda tristeza pelos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo no país. Foi o próprio Zelensky, pouco depois, a falar sobre o teor da conversa. Agradeci o Papa por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade. Em inúmeras ocasiões, desde o início do conflito, os pensamentos do Santo Padre foram dirigidos ao povo ucraniano, mais de 70. Na última audiência geral, em 10 de agosto, Francisco falou do que está acontecendo na Ucrânia, fazendo referência à população que ainda sofre com essa guerra tão cruel, com pensamento especial para os muitos migrantes que chegam continuamente. Do Papa, durante esses meses também, o apelo a não se acostumar com a guerra, a não se cansar de fazer o bem através do acolhimento e da solidariedade com os irmãos e irmãs vítimas deste conflito.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.